Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então quanto às mudanças climáticas não só vêm impactando, né, os cafezais, como também vêm contribuindo para a proliferação do bicho mineiro, que vem aí prejudicando cada vez mais a produção do café aqui no Brasil. Quem vai falar um pouco melhor sobre isso é o engenheiro agrônomo e gerente de marketing regional da Irrara, Fernando Giglioli. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco aí do que nós estamos vendo nesse cenário, né? Principalmente relacionado à questão do bicho mineiro e como isso está se contextualizando dentro da cafeicultura brasileira.
Bom, então vamos começar então com você já explicando quanto de fato aí essa praga tipo, impacta, né, vamos dizer assim, a produtividade e também a qualidade do café.
Bom, Rafaela, o bicho mineiro, assim, ultimamente o clima, as condições de temperatura, né, principalmente agora se aproximando de uma estiagem, ele tem favorecido muito o aumento da incidência dessa praga nas lavouras cafeeiras do Brasil. Isso muito facilitado justamente porque as mudanças climáticas, né, o aumento das temperaturas, a escassez de chuva, ela tem propiciado maior pressão de ataque dessa praga, né? Isso facilita muito ela se alastrar até para regiões que ela não tem ainda predominância. Em termos de comprometimento da produtividade, o bicho mineiro ele pode trazer danos direto para dentro do próprio ciclo que está em evolução na cultura do café, como para o próximo ciclo, né? É uma praga que ela ataca folhas, principalmente do ponteiro, isso compromete a questão muito da produtividade do ano, em termos de conversão, de produtividade e qualidade da bebida, inclusive, quanto dependendo do nível de desfolha que ela ocasionar dentro do ano, se o cafeicultor não tomar umas providências de manejo adequada, ela vai para um próximo ciclo já muito debilitada. E isso automaticamente compromete a produtividade do ciclo seguinte. Então, a gente diz que é um dano direto no ano presente e um dano para o próximo ano seguinte também.
Tem como talvez assim, talvez percentual de perda de fato aí que vocês conseguem avaliar com relação mesmo do impacto, né, que essa praga tem nos cafezais? Vocês têm uma estimativa do quanto pode ter essa perda?
Sim, existem estudos que já comprovados que mostram que caso não se faça um controle adequado e se perca a mão do controle dessa praga, você pode ter uma perda de até 70% de produtividade aí somado nesses 2 anos da bienalidade da cultura do café. Ou seja, estamos falando sim de uma praga muito significativo em relação à possibilidade de quebra de produtividade dentro da cultura do café, né? Então, o manejo dela tem que ser cada vez mais aprimorado com o uso de boas tecnologias e através de monitoramento, para que isso não chegue nesses patamares, né? Mesmo tendo controles, dependendo da região, por exemplo, como o Cerrado Mineiro, que já historicamente sofre com essa praga, com níveis de pressão maiores ao longo dos anos. Quem faz um controle rotineiro está tendo dificuldades. Imagine para quem não faz um bom monitoramento e para áreas novas que estão tendo migrações, se não se adaptar a esse manejo, o quanto nós podemos perder, né?
De fato, você comentou aí, né, o quanto as mudanças climáticas vêm contribuindo aí, né, para a proliferação dessa praga, né? A gente sabe que as próprias altas temperaturas, a falta de chuva já afeta a planta de maneira geral e ainda traz essa consequência dessa proliferação. Por que que esse clima diverso contribui, né, vamos dizer assim, para o impacto dessas doenças e pragas nos cafezais, principalmente o bicho mineiro, né? O que que de fato esse clima traz aí para que esse bichinho possa prejudicar ainda mais aí a produtividade?
Bom, a questão do clima, ela favorece muito. Para você ter uma ideia, nossa equipe de campo já tem identificado, nesse momento, nós estamos saindo de um período mais úmido e nos aproximando de um momento de estiagem, né? Então, assim, a gente já identificou recentemente fases adultas e larvais da praga. O que que significa isso? Hoje ela está presente nas lavouras cafeeiras, nós estamos saindo de um período de controle a nível de solo para o um manejo mais necessário a nível de folha. E que se o produtor não se atentar para esse manejo, ele pode ter sérias complicações para se manejar aí a praga ao longo do tempo. Porque essa fase adulta e larval dela, ela já está descendo para fazer a pupa. Então ela vai ter a possibilidade imigração ao longo do tempo aí para as próximas fases do ciclo da cultura do café. Então, nesse momento, há que se ter uma atenção maior com monitoramento para que essas condições favoráveis, próximas de um momento de estiagem, não façam com que o produtor perca a mão, o cafeicultor perca a mão no manejo dessa praga tão importante e deixe ela seguir em frente aí no ciclo da cultura, alcançando níveis de infestações que depois serão mais difíceis ainda para se manejar lá na frente essa praga. Então, assim, essa é uma situação hoje, de momento, acontecendo aqui na cafeicultura brasileira, e principalmente nas lavouras de café arábica, os níveis de infestações estão aparentando, assim, de forma surpreendente esse ano aqui.
E com relação, de fato, você comentou que algumas regiões que talvez não tinha tanta incidência aí do bicho mineiro já está recebendo aí alguns casos, né? As lavouras já estão sendo impactadas, né? Isso tem a ver com o quê, Fernando? De fato, com esse clima adverso que, de fato, os cafezais vêm enfrentando aí, as principais áreas produtoras de café vêm enfrentando nos últimos anos? É a contribuição, de fato, tem sido o clima ou tem um ponto a mais aí que vem trazendo preocupação para chegar em regiões que talvez ele não chegava?
Clima tem sido sim, isso já está acontecendo, né, Rafael? A gente tem verificado aí ao longo dos anos aí, especialmente os longos períodos de seca que a gente tem passado, né? Algumas regiões estão tendo uma maior pressão dessa praga que anteriormente nos anos de menor pressão de clima seco, né, de climas mais a menos, não tinham essa pressão. Então, o clima é o principal fator, realmente, isso está acontecendo, né? Então é onde a gente tem visto as lagartas começarem a descer e fazer as pupas em regiões que a gente não tinha uma presença tão acentuada dessa praga. Haja visto situações de regiões dentro do sul de Minas, por exemplo, onde nós tínhamos outra praga com maior importância, que é a broca do café, aparecendo em algumas regiões do bicho mineiro também de uma forma preocupante, fazendo com que o produtor tenha que buscar os manejos adequados e que em outros momentos, em outros anos, não eram necessários. Então, esses longos períodos de estiagem que estamos enfrentando nos últimos anos têm favorecido, sim, o alastramento dessa praga também para lavouras que antes não tinham uma certa predominância da existência aos níveis de incidências que estamos encontrando hoje. Então, o clima é o fator principal.
E você também comentou sobre a questão que às vezes ele pode impactar não só essa safra, né, mas pode trazer prejuízos aí para safras futuras também, né? Que é o que a gente vem encontrando aí, o clima já prejudicou essa safra de 2025, né? E pode também impactar a safra de 2026 e ainda tem ainda essas doenças, essas pragas no meio, né, Fernando? Então é um cenário bem preocupante, né?
É, bastante. Porque se trata de uma praga que ela se alimenta de folhas, né? E isso vai sempre prejudicando preferencialmente o terço superior da planta, o que vai afetar diretamente o quê? A fotossíntese e a nutrição da planta. Então, além de comprometer o ciclo atual, na produtividade do ciclo atual, você vai deixar com que uma planta vá para um próximo ciclo mais debilitada. E dentro do próximo ciclo, ela vai precisar se reabilitar para isso. Então, o ideal é não deixar com que isso aconteça. Então, isso pode prejudicar, comprometer tanto o pegamento, né, da florada e, consequentemente, a qualidade do grão do ciclo e também com a estruturação de uma planta debilitada para o próximo ciclo, diretamente afetando a produtividade, né? Fora a qualidade de bebida, entre outras coisas. Então, sempre tem o dano direto e indireto que a gente fala se nós perdemos a mão no manejo dessa importante praga aí que é o bicho mineiro.
E falando então em manejo, né, o que que o produtor tem de fato que fazer para talvez, né, diminuir ou diminuir talvez a incidência, né, ou até mesmo prevenir que seja sua lavoura seja afetada pelo bicho mineiro? Existe também alguma alternativa que ele possa já ir trabalhando para evitar de fato, ou se ele já está com essa infestação, nos dois lados, né? Qual que é a sua sugestão de fato, a sua recomendação para esse produtor?
Bom, o ideal é que ele faça um monitoramento das pragas em si, não só do bicho mineiro, de forma constante. Por que que eu estou dizendo isso? O momento que nós estamos agora, nós estamos saindo, existem formas de manejar essa praga, né? Entre manejos com escolha de produtos eficazes para manejo via solo, tá? Ou para manejo via aplicações foliares. E nós estamos saindo no momento de uso adequado dos produtos de uso via solo, para a dependência de uso de alta eficácia de manejo via aplicação foliar. Então, nesse momento, por mais que o produtor tenha feito os manejos de solos complementares lá atrás, e a última aplicação recente, aí dentro dos meses, no máximo janeiro, fevereiro, começo de março, ele não pode deixar de fazer o monitoramento e, avaliando a presença da praga, já começar a fazer as aplicações foliares também, para que não se permita o crescimento da incidência da praga nas suas lavouras. E o fator principal que faz com que ele tenha que ter esse monitoramento agora, que nós estamos nos aproximando do momento de estiagem do ano. Então, isso é o que favorece mais a incidência dessa praga específica, que é o bicho mineiro, né? É favorável a ela. Então, o que é favorável a ela é desfavorável à lavoura. Então, o produtor precisa aumentar então o monitoramento para que ele possa fazer os manejos com o uso de uma escolha correta de produtos eficazes no momento certo, né? Utilizando sempre o quê? As rotações de ingredientes ativos, que são essenciais para evitar aí a resistência, né? Haja visto que nós temos manejos antigos que não estão performando mais como no passado, dado a necessidade de se aumentar o manejo dessa praga e a exposição dessas moléculas. Então, o uso de ingredientes ativos em rotação é essencial para que a gente possa manter a resistência e o manejo dessa praga de forma mais sustentável, né? E nós, como Ihara, hoje estamos preparados para isso também.
E falando, aproveitando o seu gancho, então, para a gente caminhar para o fim da nossa entrevista, você puxou o gancho da sustentabilidade. Isso tem sido essencial, né, Fernando, no trabalho das lavouras. A sustentabilidade tem que ser um ponto-chave aí, de fato. O manejo sustentável tem se tornado cada vez mais necessário e mais eficiente, não é mesmo?
Com certeza. Principalmente por estarmos falando de uma cultura onde nós relacionamos sempre a questão da exportação, né? A questão de sustentabilidade sempre tem um peso, né? Nesse nosso no conceito. E dentro do manejo, como o manejo do bicho mineiro, por exemplo, hoje, se você tem um manejo sustentável em que você trabalha a questão da resistência, em que você não promove o desequilíbrio dentro da lavoura, isso é muito positivo dentro do quesito de sustentabilidade para quem é produtor de café.
Maravilha. Fernando, agradeço demais a sua participação e as suas orientações e informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Seja sempre muito bem-vindo.
Rafaela, só mais um complemento, tá?
Claro.
Dessa última pergunta. Dentro do contexto de credibilidade, por se tratar de uma companhia que tem 60 anos e de uma introdução em pesquisa e desenvolvimento de origem japonesa, hoje nós, como Ihara, nos colocamos à disposição e ao lado do cafeicultor para o manejo de solo dessa praga via uso do nosso inseticida Maxan, via foliar também do nosso inseticida Hayat. Em outros momentos, no início de ciclo de produção dos grãos, também com Spirit, trazendo o conceito que a gente falou de sustentabilidade em manejar utilizando a rotação com ingredientes ativos diferenciados. O que eu quero dizer? O cafeicultor pode contar com a Ihara para o manejo dessa difícil praga que nós temos hoje que conviver na cafeicultura. Obrigado, Rafaela. Obrigado a todos que nos ouviram hoje.
Imagina, obrigada a você, Fernando, e até a próxima.
Até a próxima.
Bom, é isso. Então, como o Fernando deixou a dica, né? O manejo adequado, de fato, né? Você tá de olho aí na sua lavoura, faz toda a diferença para a gente combater aí o bicho mineiro e também outras pragas que possam vir impactar ainda mais a produtividade aí nos cafezais brasileiros. Obrigada pela sua atenção até aqui. Eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.